Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estar aqui com vocês nesse final de semana. Que alegria que Deus nos dá a oportunidade da gente mergulhar neste assunto tão importante, que realmente é o que origina toda a nossa evangelização, que realmente é mergulhar na graça do querigma, né? Que Nossa Senhora, nesse final de semana, esteja assim olhando por cada um de nós de uma maneira muito particular. Que ela venha mesmo nos ajudar assim a compreender tudo aquilo que está dentro do chamado que Deus fez para nós. E eu senti assim de falar para vocês que aquele que responde a um chamado evangelizador se torna portador de uma promessa. Como o Papa Francisco disse para a gente esse ano, quando ele escreveu aquela carta motivando os fiéis a rezar pelas vocações. Ele disse que quando nós, que em todo chamado nos faz portadores de uma promessa. Então eu quero convidar você a dar um abraço muito forte nessa pessoa que está do teu lado, porque o sim dele fez dele portador de uma promessa. O teu sim fez de você portador de uma promessa. E isso é muito importante para nós. Amém? Podemos nos sentar então? Que bênção, né? Eu e você somos portadores de uma promessa. Então, cada vez que nós anunciamos, nós estamos dando oportunidade das pessoas tocarem nessa promessa de Deus. E essa promessa se cumprir na vida das pessoas. Viu só como é que Deus aposta em você? E às vezes Ele aposta em nós muito mais do que nós mesmos, né? Louvado seja Deus. Gente, eu acredito que todos vocês já me conheçam, mas se por acaso alguém não conhecer, eu sou a Lucimar, tá bom? Meu nome é Lucimar Mazieiro, eu tenho 46 anos de idade, sou celibatária, consagrada a Deus através de um carisma específico, porque eu sou fundadora de uma comunidade nova chamada Comunidade Presença, que nasceu em um grupo de oração. Então nós fazemos parte desta corrente de graça, né? A comunidade que eu participo tem 23 anos de idade e eu faço parte da Renovação Carismática Católica desde agosto de 1991. Deus me deu alguns presentes especiais. Eu entrei na Renovação Carismática no mesmo final de semana que ela nasceu, aqui no Brasil. E eu fiz a minha primeira experiência de oração no mesmo final de semana que aconteceu aquela experiência em Duquesne, né? Então eu louvo e agradeço a Deus, porque na vida da gente nada é coincidência, né? Ele me fez fazer parte de uma história original. E eu tenho certeza que você também, né? Deus tem uma história original na tua vida. Esse final de semana nós vamos estar aqui por uma coisa diferente. Que você conhece, então se torna mais difícil pregar aquilo que você já conhece. Porque eu não posso simplesmente trazer aqui uma atualização de todos os conteúdos que você já tem. Nós precisamos trazer a novidade do Espírito para aquilo que é tão evidente para nós, né? Mas nada do que Deus fala para a gente termina só naquela fala, porque Deus é infinitamente amor. Então, cada vez que nós tocamos num conteúdo, por mais que nós já estamos muito acostumados em trabalhar com aquele conteúdo, sempre vai ter uma novidade de Deus para nós. Então, hoje, tem uma novidade de Deus para você, com essa formação do querigma. Quando a Janaína me ligou, a Janaína não ligou para mim vir para cá, né, Janaína? Ela solicitou outro missionário da comunidade para vir. Aí, quem ela solicitou não podia vir, porque esse final de semana nós ainda estamos com o Congresso Teológico, né, da Teologia do Corpo, então não tinha jeito dele vir mesmo. Aí eu falei para ela: olha, Janaína, ele não pode, mas serve eu. Aí serviu, eu vim. E eu espero responder à altura do que vocês estavam pensando, né? Ela falou assim: Lucimar, a gente vai trabalhar uma formação, a segunda vivência de formação. Eu falei: nossa, o que será que é isso lá em Franca, né? E ela me disse que vocês estão estudando esse livro aqui, do Diácono Luizinho, que durante muito tempo tem contribuído com as formações também, né? Não só do Ministério de Pregação, mas também de formação, agora das novas comunidades também. E realmente o conteúdo dele é aquilo que a igreja pede. Esse livro aqui, para quem já leu, eu já estou introduzindo o que eu vou falar, tá bom? Esse livro do Querigma, para quem já leu, sabe que ele está direcionando essa fala para os pregadores, né? E é muito importante que o pregador tenha um contato, um toque, uma experiência com esse conteúdo. Por quê? Porque nós sabemos que lá no grupo de oração, onde o nosso ministério tem sentido, o que nós temos que anunciar é o querigma, o que nós temos que apresentar para as pessoas é o querigma. E a gente às vezes pensa que uma pregação querigmática, uma formação querigmática, um anúncio querigmático, é aquele que a pessoa fala com ímpeto, fala gritando. Gente, a pregação querigmática é aquela que quando é anunciada, as pessoas elas têm uma experiência com Deus ali naquilo que está sendo falado. O toque de Deus na vida da pessoa já está acontecendo. Então, nós estamos, por exemplo, aí nos preparando, né? Porque agora, nesse mês de outubro, a igreja do mundo inteiro vai sair em missão. O Papa Francisco conseguiu fazer uma convocação para a igreja do mundo inteiro. E a gente vê quantas paróquias tendo aí formações querigmáticas. Quantas paróquias preparando as pessoas que às vezes nunca participou de um grupo de oração, mas que nesse mês vai se colocar em missão junto com outros missionários que também são aí ligados aos nossos grupos de oração. E aí a gente vai percebendo que a formação que é apresentada é para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus. Não é assim que a gente fala? E como que nós temos esse encontro pessoal com Jesus? Como é que a gente vai ter um encontro pessoal com alguém que você não conhece, que você não apresenta, que você não sabe apresentar quem ele é? Então, o querigma, esse livro fala assim que ele é o anúncio da palavra no poder do Espírito. E é mesmo, gente. Porque no querigma, o querigma ele esteve presente, gente, no início da igreja. Quando nós olhamos assim, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Não é assim que Jesus fala? Ide, anunciai, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Né? Porque esse anúncio leva a pessoa a conhecer aquilo que quem está anunciando já conhece. Quando nós vamos anunciar, nós temos que anunciar aquele que nós já conhecemos, aquela experiência que nós já tivemos. E muitas vezes na hora daquele anúncio, não é que se atualiza a experiência que nós já tivemos, mas o Espírito Santo nos dá a oportunidade dessa experiência ser renovada. Quando nós olhamos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Meu Deus do céu. Que delícia que é pregar, né? Atos 2, porque a gente fala de Pentecostes. A gente mostra ali aquele cenário lindo daquela experiência onde o cumprimento da promessa acontece na vida de todos, né? E ali a gente percebe Pedro, que sai, que revela para a gente o que é a igreja em saída. Que ao sair ali, se colocar à frente, ele anuncia com ousadia, com amor, com sabedoria, com o coração aquecido do amor de Deus, com o coração realizado, porque ele experimentou a promessa que Jesus tanto falou. E ali aquele Espírito Santo movendo na vida de Pedro, faz ele ter coragem, vencer o medo, abrir as portas, vencer as barreiras. E ele vai e faz, e ele vê a capacidade que o Espírito Santo dá a ele, Que coisa linda que a gente vê acontecer na vida de Pedro. Se toda aquela multidão de fiéis que estavam ali pararam para ouvir o que Pedro estava anunciando, é porque ele estava movido pelo Espírito Santo. Então, quem se coloca para anunciar, para dar esse anúncio de salvação, para dar esse grito profético no meio do povo, é alguém que está movido pelo Espírito, cheio do Espírito. Amados, não tem como anunciar querigma sem Espírito Santo e sem palavra. Deus, ele é providente na vida da gente. Esta semana, na quarta-feira, nós tivemos lá na comunidade uma espiritualidade só com celibatários. E o padre que veio para dar essa espiritualidade para a gente, ele dizia assim: nós precisamos permitir que a nossa vida seja para este mundo um anúncio profético. A hora que ele falou isso, eu já comecei assim: ai, obrigada, Espírito Santo, porque você já vai me colocar na unção daquele encontro de Franca. Aí eu lembrei de vocês na hora, né? E ele dizia assim: só existe uma maneira para que o nosso anúncio seja profético. Só existe uma maneira para que você, nesse anúncio profético, seja profeta. E ele estava falando para celibatário, como eu. Ele dizia assim: o que vai tornar o anúncio de vocês profético, o que vai tornar a vida de vocês profetas, é a palavra de Deus. Então, não tem jeito de nós anunciarmos Jesus sem anunciarmos a palavra, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra, e é essa palavra que é transformadora. Você pode levar o teu testemunho de vida? Pode. E é importante, porque ele comprova para as pessoas o que Deus pode fazer. Mas a palavra, ela precisa ser anunciada. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é transformadora. Porque a palavra, ela convence. Porque a palavra, ela é aquilo que o Salmo 118 diz: um facho de luz que ilumina a nossa vida. Tá? Então, para que o nosso anúncio querigmático... E eu não estou falando mais aqui somente para o anúncio do grupo de oração. Eu também estou falando para esse anúncio que vocês vão vivenciar agora no mês de outubro também, né? Para ele ser um anúncio ungido, ousado, querigmático, aquele que ouve, faz a experiência com Jesus, vai aderir ao seguimento de Jesus. Aí que está a graça do anúncio do querigma. Você anuncia... Você coloca em evidência para aquela pessoa que está ouvindo a palavra, que é transformadora. Aquela pessoa se encontra com Jesus através da palavra e da tua presença cheia do Espírito. E aquela pessoa, ela tem uma atitude. Ela passa a seguir Jesus. E esse seguimento a Jesus vai tornar aquela pessoa um discípulo de Jesus. E ela também vai aprender a ouvir Jesus. E aí depois a gente vai ver que todo esse trabalho querigmático vai gerar um fruto na vida da pessoa. E que fruto é esse? A vida na comunidade. A participação consciente, perseverante, sabe? Aprofundada, querendo crescer. Essa é a graça do querigma, né? O Papa Francisco, vocês já perceberam que o Papa Francisco é o Papa da missão, né? Vocês já viram isso? Pode perceber, desde o início do pontificado dele, ele sinaliza para a gente que é para a gente ser uma igreja em saída. Gente, igreja em saída não é só você sair pelas ruas. Não é só você sair do templo. Igreja em saída é você se colocar como um instrumento do amor de Deus para as pessoas. É você ser serviço para as pessoas. É você dar passos de quem vai levar as pessoas a ter um encontro com Deus. E o Papa Francisco, principalmente na Evangelii Gaudium, depois vocês podem conferir, comprovar. Quem tem o livro, está no livro. Quem não tem, vai lá no Evangelii Gaudium, no número 164 e 165. Ele começa dizendo assim, ó: voltamos a descobrir que também na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio, ou seja, o querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda tentativa de renovação eclesial. É o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras. Então, esse primeiro anúncio, quantas vezes a gente já ouviu na nossa caminhada que a gente precisa voltar ao primeiro amor? Você já ouviu bastante isso? Eu já não sei, mas nem quantas vezes. Quantas vezes você já ouviu dizer que a gente precisa refontizar? Já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu dizer que é preciso ressignificar? E é isso mesmo. Então, de certa forma, eu acredito que esse final de semana vai ser para a gente um refontizar, um ressignificar, né? Vai ser isso para nós. E a gente vai refontizar onde? No primeiro anúncio. Porque a gente volta lá no primeiro amor. A gente volta naquela experiência que fez a gente assim mudar. Gente, toda vez que fala isso, eu vou dar a minha experiência agora e você vai lembrando da tua, tá? Toda vez que nós falamos isso, eu me lembro do primeiro dia que eu pisei num grupo de oração. Eu fui numa igreja que eu já conhecia, que eu já participava, que eu dava catecismo, que eu ia na missa todo domingo às 7 horas da manhã, que eu estava ali ajudando em tudo que precisava. Ajudava Vicentino, ajudava a catequese, ajudava a pastoral da liturgia. E um belo dia, por uma necessidade, eu fui até um grupo de oração. E eu me lembro, gente, que eu cheguei assim na porta. E eu parei na porta, porque a igreja estava lotada. E quando eu cheguei ali, eu sentia que tinha um clima diferente. Era aquela ação, aquela unção do Espírito Santo. E eu me lembro que saiu lá da frente um senhorzinho, um servo, que veio ali. Ele conseguiu me ver. Gente, a igreja estava lotada, todo mundo estava em pé. E ele conseguiu me ver. Ele saiu lá da frente e veio até onde eu estava e disse assim: a paz de Jesus, seja bem-vinda, minha jovem. Jesus te ama. E me deu um abraço. E as lágrimas já rolaram ali. Então, toda vez que fala desse primeiro anúncio, essa foi a minha primeira experiência. Quando a gente fala de seminário de vida no Espírito, quem não lembra do seu primeiro seminário de vida? Eu me lembro que teve uma pregação que o jovem que estava pregando disse assim: anota aí, anota para você assinar. A partir de hoje, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E assina, mas assina a caneta, porque a assinatura de lápis não vai ter o mesmo sentido. E fiz isso, gente. Eu escrevi lá. Eu não me lembro o dia exato, mas eu coloquei lá: a partir de hoje, janeiro de 1992, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Nunca mais eu esqueci isso. Olha o reflexo que isso dá na vida da gente. Então, nós precisamos voltar sempre a isso, gente. Porque senão a gente cai nas desilusões. A gente cai. Existem as consolações e existem as desolações. E muitas vezes, se a gente não volta ali naquela bomba de abastecimento da palavra de Deus, a gente acaba caindo nas desolações por causa das decepções, né? Então hoje Jesus já está falando para você, vai vir cá. Volta aqui, eu quero você sentadinho perto de mim hoje. Eu quero que você volte a sentir o meu cheiro. Eu quero que você volte a escutar as batidas do meu coração. Porque a correria do teu dia a dia, o tanto de vozes que tem adentrado pelos teus ouvidos, tem te feito confundir as batidas do meu coração. Volta aqui, senta perto de mim. Eu quero te consolar. Eu quero te formar. Eu estou falando para vocês o que eu senti quando eu rezava para vocês. Vem cá, senta aqui. Vamos ficar juntos esse final de semana. Vamos refontizar, tá? E aí nessa mesma, no mesmo documento, Evangelii Gaudium, o Papa cita assim, ó: nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais rápido que este anúncio. É o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração humano. Este é o anúncio do querigma. Este é o primeiro anúncio. E nós vamos fazer uma vivência já já desse primeiro anúncio. E a gente precisa voltar no nosso primeiro anúncio. Não no anúncio que nós fizemos, mas o anúncio que Deus fez para nós através de alguém. Gente, naquele meu primeiro seminário de vida, eu lembro de todas as noites. Todas. Eu lembro de quem pregou, eu lembro do que foi falado, porque eu tive uma experiência libertadora. E vocês sabem de uma coisa? No meu caso, Jesus não me libertou de vício, Jesus não me libertou de prostituição, Jesus não me libertou de falsa doutrina. No meu primeiro seminário de vida, Jesus me libertou do desamor. Então, gente, eu tenho muito que agradecer. Que Deus tem feito na tua vida a partir daquele primeiro anúncio que você recebeu. Onde é que você guardou esse primeiro anúncio? Gente, porque se nós não fizermos isso agora, Janaína, não tem sentido mais nada do que a gente for fazer aqui. Nós precisamos retomar lá, meus irmãos. E isso não é perda de tempo, isso é salvação da alma. O Marcelo, que é o nosso coordenador estadual, ele sentiu Deus direcionar a gente nesse tempo para trabalhar com toda intensidade, onde? Na salvação das almas. Ninguém salva a alma com alma perdida. Não. Então, isso que nós vamos fazer não é perda de tempo. Mesmo que já tenha aqui no nosso meio doutores de querigma. Eu sou serva do querigma. E eu não vou ter vergonha de partilhar com vocês o que, eu sei. É experiência de vida. Só isso. Depois a gente troca experiência. Né? O Papa, no mesmo documento, ele fala assim: a centralidade do querigma requer certas características que exprima o amor salvífico de Deus como prévio à obrigação moral e religiosa, que não importa a verdade, mas faça apelo à liberdade, que seja pautada pela alegria, pelo estímulo, pela vitalidade e por integralidade harmoniosa, que não reduzam a pregação a poucas doutrinas. Olha isso. Dizer que é um encontro querigmático não é um encontro fraco, é um encontro forte. Dizer que é uma pregação querigmática no grupo de oração não quer dizer que é uma pregação de improviso. É uma pregação que nasce no coração de Deus e derrama no coração do homem. Então, se para ela se derramar do coração dele para o coração do homem, Deus precisou de você como um canal, como instrumento, como voz. Deus precisou da tua voz para anunciar. Deus precisou dos teus gestos para apresentar. Deus precisou do teu sorriso para convencer. Deus precisou do teu jeito, do teu ser, do teu corpo, da tua história, para que Ele pudesse se fazer presença na vida dos outros. Ele quis precisar de mim, miserável, pequena, pobre, pecadora, mas apaixonada por Ele, para poder falar dEle, né? O Papa ainda continua, né, através desse documento. Ele diz assim, ó, que nós, isso exige do evangelizador certas atitudes que ajudam a acolher melhor o anúncio. E que atitudes são essas? A proximidade, a abertura ao diálogo, a paciência, o acolhimento cordial que não nos condena, sabe? Então nós precisamos ser próximos das pessoas. E ser próximo não é ficar ali, né, melando a pessoa, apertando a bochecha da pessoa, passando a mão no cabelo da pessoa. Não. Ser próximo é olhar na pessoa. É olhar nos olhos da pessoa. É valorizar a pessoa. É trazer através da tua vida para aquela pessoa a dignidade de filha de Deus, que é isso que essa minha irmã é. Filha de Deus, amada de Deus. Essa proximidade do evangelizador com a pessoa vai fazer essa pessoa ser íntima da palavra de Deus. E essa pessoa, ela vai querer conhecer mais profundamente aquilo que eu estou anunciando. Então ela vai querer conhecer, ela não vai ter medo mais das chagas. Ela não vai achar que Deus é só sofrimento. Ela não vai achar que Deus está em cima olhando para ela aqui embaixo com um olhar de juiz para saber se ela vai ser absolvida ou condenada. Ela vai se aproximar porque ela vai entender pelo teu anúncio que o olhar de Deus é misericórdia. Que o olhar de Deus é salvação. É isso que a gente é convidado a viver. É isso que a gente é convidado a fazer. E é isso que nós vamos ser convidados a fazer agora. Nós vamos fazer uma vivência agora disso. Cadê a sua Bíblia? Que estado está a sua Bíblia? Evangelizador. Que estado está a sua Bíblia? Eu dizia assim para Marília hoje, a hora que nós saímos da comunidade. Falei, Marília, eu já sei o que eu vou pedir de aniversário hoje, esse ano, para a comunidade. Eu quero uma Bíblia de letra grande. Porque, irmãos, a nossa Bíblia, ela não tem que ter uma página amarela porque ela ficou anos na estante enfeitando. A nossa Bíblia, ela tem que ser usada por nós. A nossa Bíblia, ela tem que ser orada por nós. Isso não significa que nós não temos zelo com a palavra de Deus. Não. Isso significa que a gente usa a palavra de Deus como bússola para orientar a nossa vida. Evangelizadores do querigma, todo o profetismo que você precisa para anunciar está aqui. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, quando diz assim: porque eu, o Senhor, te aprecio e te amo. Foi só isso que precisou para mim saber que eu era amada. E sabe qual foi a palavra dessa frase que me convenceu que eu era amada? O apreciar. Porque eu te aprecio. Eu era aluna, eu era universitária, estava fazendo faculdade de artes, estava aprendendo a fazer leitura de obra de arte. E ali você aprende a apreciar a obra. Você aprende assim a parar diante da obra. E não só observar, mas apreciar. Porque quando você observa, você põe defeito. Mas quando você aprecia, você descobre sentimentos. Quando você aprecia, você descobre o que o artista quis dizer com aquela obra. O tempo que ele viveu naquela obra. O que que ele queria transmitir para as pessoas. O que que as pessoas precisam ler. Porque leitura de obra de arte é eu olhar aqui e fazer uma leitura desse crucifixo. Como uma escultura. Entende? E eu fiquei imaginando Deus, Deus Pai, olhar para mim e me apreciar. Eu que não me achava bonita, eu que não gostava do meu cabelo, eu que não gostava da minha voz, eu que tinha vergonha de apresentar os meus trabalhos, eu que tinha dificuldade de comunicação. É, parece milagre tudo isso, né, gente? Mas foi. Foi uma palavra transformadora. Porque esse Deus, Criador de todas as coisas, mesmo tendo me criado, estava me apreciando e me amando. Gente, eu, sabe como que eu me mutilava? Eu não pegava uma navalha e ficava me mutilando. Mas sabe como que eu me mutilava? Eu tinha que tirar 10. Eu não me dava o direito de tirar outra nota. E eu não conseguia tirar 10 em tudo. Quantas vezes eu cheguei da faculdade com o trabalho inacabado, rasguei aquele trabalho e fiz outro na madrugada. Me mutilei tirando meu sono. Então hoje eu não me dou o direito de não adorar Jesus na madrugada, porque quantas madrugadas eu passei fazendo trabalho para tirar nota, sabe? Essa palavra ela foi libertadora na minha vida como filha de Deus e como aluna, sabe? Então tá bom, eu já falei muito.